Agora eu vou conversar com o governador João Dória, de São Paulo. Oi, governador, tudo bem?
Oi, Cidinha, boa tarde, prazer estar falando com você.
O prazer.
Tava com saudade, há muito tempo que não nos falamos.
Pois é, o senhor tem fugido de mim, vai ver, porque eu sou Flamengo e o senhor é São Paulo, não é, governador?
Obrigado, Cidinha, obrigado.
O seu time não deu certo, né, governador?
Olha, eu não sei se o Santos também é o seu time, mas poderíamos ter tido um desempenho melhor. E quem sabe hoje estivéssemos ali disputando o Mundial, né? O Palmeiras, infelizmente, não teve sucesso.
Uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha, né, governador?
Faz parte da vida e parte do jogo, né?
E nessa hora o senhor está perdendo ou ganhando? Nesse tumulto que aconteceu com a eleição do Lira para a Câmara Federal.
Ah, Cidinha, esse é um campo que você conhece bem. Você foi parlamentar, aliás, foi uma brilhante e ativa parlamentar. A minha posição em relação ao PSDB já é público, mas eu volto a enfatizar aqui. Eu não sou contra que as pessoas tenham visões distintas. As pessoas podem gostar de Bolsonaro, apoiar Bolsonaro, idolatrar Bolsonaro. É um direito das pessoas. Mas no ponto de vista político, no partido que tem estas posições, nos partidos que estão alinhados com o Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro. O PSDB não é um partido alinhado com o governo Bolsonaro e não deseja ser um partido alinhado com o governo Bolsonaro. Então, criou um constrangimento muito grande ao PSDB como um todo, e eu, como governador eleito pelo PSDB, manifestei isso, que parlamentares do PSDB, sob liderança do deputado Aécio Neves, votaram em Arthur Lira para presidente da Câmara. Portanto, votaram em Jair Bolsonaro e não cumpriram o dever de seguir a orientação do PSDB, como fizeram os demais parlamentares, deputados federais do PSDB, que votaram em Baleia Rossi, que era o candidato que tinha o apoio do então presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. É um momento triste, a meu ver, na vida parlamentar do PSDB.
O senhor, de qualquer maneira, não está sendo apoiado pelo presidente do seu partido. É definitiva a sua vontade de sair?
Não. Ao contrário, Cidinha, Bruno Araújo tem sido muito, muito equilibrado, muito sensato. Ele foi parlamentar também, como você sabe, foi deputado federal, foi ministro de Estado, foi deputado na sua terra natal, em Pernambuco. Ele é muito habilidoso. Então, ele defende uma posição do PSDB com posturas de um partido de oposição. Não oposição pela oposição, o PSDB jamais fará isso, mas vai manter uma posição de distanciamento do governo Bolsonaro. Essa é a posição dele também, portanto, eu não faço nenhuma crítica, nenhuma ressalva a ele. Apenas ele tem, por dever de ofício e pelo fato de estar em Brasília, tem que contemporizar, em certos momentos, posições de parlamentares que têm essa triste opção de beneficiar ou fazer vassalagem a Jair Bolsonaro. Eu não sou presidente do partido, evidentemente, não posso ter a força de dizer que esses deputados não deveriam estar no PSDB. Eu apenas condeno, por estarem no PSDB, fazendo vassalagem ao governo Jair Bolsonaro, um governo negacionista, um governo que não protege a população, que não ajudou a salvar vidas de brasileiros, um governo que agride o meio ambiente, agride a região amazônica, agride as mulheres, agride a imprensa, agride a liberdade de imprensa, não tolera críticas. Então, eu entendo que é lamentável que alguns parlamentares do meu partido entendam que uma pessoa que age desta maneira mereça o apoio destes parlamentares. Minha visão, e aí eu finalizo, Cidinho, seria que se querem fazer vassalagem a Bolsonaro, se querem emendas do governo Bolsonaro, se querem tirar fotografia com Jair Bolsonaro, que o façam em outro partido. Escolham um outro partido. São vários os partidos que dão apoio ao governo Bolsonaro na Câmara Federal. Saiam do PSDB, tenham coragem e dignidade disso, e se filiem a um outro partido, onde poderão fazer a vassalagem que desejarem com o governo e o presidente Jair Bolsonaro.
Agora, governador, existe alguma chance dos partidos que não apoiam Bolsonaro se unirem para lançar um candidato único em 22?
É possível, Cidinha.
Mas se não conseguem nem se unir dentro do partido, como é que vão se unir entre partidos?
É uma boa pergunta. Nós temos que purificar os partidos, né? Terem partidos com um sentimento de proximidade. Não de pensamento igual, as pessoas não pensam da mesma maneira, mas tem que ter um sentimento. Se você tem um partido que tem uma visão liberal da economia, de costumes, respeito pela liberdade, pela democracia, é razoável que você imagine que todos os parlamentares que frequentarão e participarão dessa legenda tenham também. Você pode ter doses mais ou menos elevadas, mas não de contrariedade e negação a isso. Agora, nós temos uma dificuldade que é a pandemia. Eu entendo que a prioridade para todos é vencer a pandemia. A pandemia é a situação mais dramática da história brasileira dos últimos 100 anos. Você tem falado isso várias vezes no seu programa. E nós temos que apostar na vacinação. E é o que nós fizemos aqui em São Paulo com a vacina do Butantan, contrariando o presidente Bolsonaro, que criou todas as dificuldades possíveis para que não pudéssemos ter a vacina do Butantan. Mas, felizmente, nós vencemos, conseguimos a aprovação da Anvisa e hoje temos 27 milhões e 100 mil doses da vacina do Butantan em solo brasileiro. E todos os que estão sendo vacinados, e Cidinha, certamente você vai estar no grupo muito próximo pela faixa etária, como eu, que poderemos receber a vacina. Entendeu?
Agora, eu acho que o senhor teve um importante papel na definição do rumo da vacinação no país. Não fosse o Estado de São Paulo ter imposto, porque foi uma imposição natural, porque o povo queria, parecia que tinha gente dividida que não quisesse a vacina. Quando ela apareceu, todo mundo caiu dentro, porque era a vontade comum. E se não fosse São Paulo, não fosse a compra que o senhor fez da Coronavac, talvez isso demorasse um pouco mais ou talvez não acontecesse. Agora, o senhor não acha que está muito lenta a vacinação, mesmo em São Paulo?
Está lenta em todo o Brasil, Cidinho, por uma razão.
Eu sei, mas como São Paulo teve o privilégio de ter vacina, o contato com a vacina Coronavac e com o Instituto Butantan mais próximo e mais intenso, era de se esperar que mais gente tivesse sido vacinada, né, governador?
Cidinho, nós estamos dentro do Plano Nacional de Imunização. Graças a São Paulo, e você, obrigado pela referência que você fez, reconhecendo isso, temos vacinas, senão não teríamos nenhuma vacina no Brasil nesse momento.
É verdade.
Estaríamos vivendo o drama de milhares de pessoas morrendo. Nós já alcançamos 235 mil mortes no Brasil. Ao final do dia de hoje serão 236.200 pessoas mortas no Brasil. Sem vacina, as pessoas continuarão a morrer. Precisamos vacinar, vacinar e vacinar. Nós precisamos de mais vacinas, não apenas as vacinas do Butantan. Nós temos um compromisso e vamos cumprir, Cidinha, de destinar 100 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Temos feito entregas todas as semanas desta vacina. Mas o Brasil precisa de 340 milhões de doses de vacinas, considerando que são duas doses por pessoa, que todas as pessoas com mais de 18 anos e que não sendo mulheres em grávidas, estado de gravidez, ou pessoas com morbidade específica que impeça que recebam a vacina, deverão ser vacinadas em dois momentos, com um espaço em torno de 21 dias entre a primeira dose e a segunda dose. Então, nós precisamos de mais vacinas, com
mais
vacinas.
Mas nesse ritmo que está hoje, o senhor acredita que quando acaba a vacinação, quando é que a gente fica livre disso?
Cidinha, dar um exemplo aqui de São Paulo. Aqui nós já vacinamos hoje, nós temos aqui o vacinômetro, que dá
1.154.602 vacinados.
Você deve estar
com o portal. Estou aqui com o vacinômetro em mão.
O vacinômetro aberto aí na sua tela. É o estado hoje que mais vacina no Brasil. Mas nós podemos vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia.
E por que não vacina? Porque não tem vacina?
Porque não tem vacina. É exatamente por isso que não...
Vamos falar assim, de homem para homem, nós dois aqui. Já vacinou 1 milhão. E pode, nesse quase um mês, mas pode vacinar 1,5 milhão por dia. Quem tem que dar essa vacina, eu estou falando só do Estado de São Paulo, para que o Estado de São Paulo possa vacinar todo esse 1,5 milhão?
É, nós aqui em São Paulo, nós precisamos ter... A população vacinável em São Paulo é de 33 milhões de pessoas. Portanto, nós precisamos aqui de 66 milhões de doses da vacina para integralizar a totalidade dos que podem receber a vacina em São Paulo, Cidinha. O que nós fizemos aqui? Nós estamos entregando as 100 milhões de doses que o governo federal, através do Ministério da Saúde, contratou do Instituto Butantan, sendo 46 milhões de doses para entrega agora em abril, e depois de maio a setembro, outras 54 milhões de doses. Mas temos que pedir, torcer, para que o Ministério da Saúde e o governo Bolsonaro comprem mais vacinas, não apenas a vacina de Oxford com a Fiocruz, mas outras vacinas também, a vacina russa, as vacinas americanas. Nós já temos 6 vacinas em condições de serem adotadas aqui no Brasil, e neste momento só temos praticamente a vacina do Butantan, a vacina de Oxford. Só recebemos 2 milhões de doses, isso por um gesto de benevolência do governo da Índia, há 3 semanas, já acabaram, já não há mais a vacina de Oxford. Temos os insumos na Fiocruz, e a Fiocruz trabalhando o mais rapidamente possível para disponibilizar mais 2 milhões de doses. Mas não serão com 4 milhões de doses que nós vamos mudar a história de
imunização. Talento, a verdade é essa, né, governador? Talento, a compra de vacinas.
Você tem toda a razão.
É uma coisa de louco, porque se tivesse comprado antes, esse problema estaria resolvido e seria mais barato resolver.
Concordo plenamente com você, Cidinha. Vale a pena mencionar, não é para estigmatizar, nem para ficar aqui fazendo tribunal de acusação do governo federal, mas apenas para registrar na história. O Brasil poderia ter iniciado o seu programa de vacinação em novembro, com a vacina do Butantan e com outras vacinas também. O governo federal recusou a vacina da Pfizer por questões burocráticas, porque a vacina da Pfizer exigia assinatura, o comprometimento do governo se houvesse algum efeito adverso,
lateral,
lateral, e que pudesse comprometer a saúde de alguém, que a responsabilidade não seria da Pfizer, e sim do governo federal. O governo se recusou, não avançou nos entendimentos com a Janssen, que é um laboratório da Johnson & Johnson, não avançou nos entendimentos com a Sputnik, começou a fazer agora, com a Neo Química, cuja sede aqui em São Paulo, e que vai produzir a vacina russa aqui em São Paulo. Retardou o entendimento com a AstraZeneca, o laboratório britânico, para trazer a vacina. Tanto é fato que até hoje nós não temos vacinas da AstraZeneca aqui. Repito, 2 milhões foram doados pelo governo da Índia ao Brasil e 2 milhões de insumos chegaram agora, quase que a conta-gotas, e a Fiocruz está trabalhando para poder transformar em vacinas rapidamente. Você tem toda a razão em protestar, em se sentir também imobilizada. Onde estão as vacinas? Nós precisamos
de vacina, e o governo atende aparentemente esse reclamo do Brasil inteiro, mas só muito lentamente. Ele não dispõe todas as suas energias nesse sentido. Agora, governador, eu sei que o senhor tem compromisso. 2 perguntinhas só. O presidente admitiu que a demissão do ministro Mandetta foi porque ele conversava muito com o senhor, é verdade?
Bem, está no livro do ministro Mandetta, e em matérias que eu li em veículos de comunicação. Inclusive, essa semana li uma matéria muito bem elaborada por uma colega nossa, jornalista Malu Gaspar, que agora está no Globo, no jornal Globo aí no Rio de Janeiro. Mas era uma das editoras da revista Piauí, e eu li neste final de semana uma brilhante matéria dela, reproduzindo esse histórico, onde ela cita o ministro Mandetta e cita este episódio. O que é lamentável, né? Você demitir um médico qualificado como Luiz Henrique Mandetta, porque dialogava com o governador de São Paulo sobre vacinas, e sobre temas da saúde...
E dialogasse com o que quisesse, ele não tem nada a ver com isso.
Evidente, e os nossos diálogos não só eram republicanos, como eram em torno da vacina. Nós não estávamos discutindo coisas políticas ou temas laterais, o tema era a vacina e a saúde. E Mandetta era um bom médico e um
agora
bom...
Agora eu queria saber se o senhor fala com o general Pazuello para ver quando ele vai ser demitido.
Eu não tenho falado com o general Pazuello, Cidinho, já faz tempo. Desde o ano passado, na verdade, desde dezembro, não mais falei com ele. Eu tenho respeito, não sou desrespeitoso em relação a ele. Ele até pessoalmente é uma pessoa fraterna, afável no trato, mas depois daquele gesto que ele teve com o presidente Bolsonaro, que o desautorizou publicamente, depois dele ter anunciado
e
a aquisição das vacinas, no dia seguinte foi desautorizado publicamente pelo presidente Bolsonaro, e ainda fez aquela gravação, aquela triste gravação, dizendo há quem manda e quem obedeça, e eu obedeço e ele manda.
Aquilo, isso é humilhante.
Para mim,
é
a falência ruim. Completa é. De uma posição de um ministro que deveria ter posições firmes na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. Né?
Agora, governador, quando a gente fala do Bolsonaro, tem sempre alguém que fala do Lula. Quando a gente fala do Lula, vem sempre alguém falar do Bolsonaro. Existe vida inteligente fora do Lula e do Bolsonaro?
Evidente que existe. Existe na política e fora da política também, na sociedade civil como um todo, em várias expressões, na cultura, na ciência, no jornalismo, em outra, na economia, em outras atividades e na própria política, seja no legislativo.
Não, mas eu quero saber para presidente.
Saberemos mais adiante. Agora é hora da saúde, proteger as pessoas, garantir a vida. Quando chegarmos mais próximo de 22, aí sim, acho que poderemos ter um debate construtivo, como você, aliás, enunciou logo no início da nossa entrevista, para verificar se é possível termos uma frente ampla, consistente, com credibilidade, para poder termos uma candidatura viável, para um enfrentamento.
Esse país imenso e maravilhoso, né?
Mas continuamos amando o Brasil, amando o Rio, amando São Paulo e tendo esperança. Nunca, nunca perdendo a esperança, Cidinha.
Governador João Doria, eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa. Tomara que o senhor consiga continuar empurrando o Brasil na direção da ciência e da vacinação. Cada passo que o senhor dá, o senhor está empurrando todo mundo. Um grande abraço para o senhor e um bom dia de trabalho.
Obrigado, Cidinha. E eu quero, se você me permitir, 30 segundos finais, numa lembrança que me entristeceu muito. Como você foi muito amiga da Hebe Camargo, que foi muito minha amiga e muito amiga da Bia, minha esposa, nós perdemos um sobrinho da Hebe, o Cláudio Succi.
Ele era tão maravilhoso.
Tempo, e ele gostava muito de você. Várias vezes ele me contou histórias e situações suas com a Hebe Camargo. Então, deixo aqui a minha homenagem ao Cláudio, que está lá no céu, está nos ouvindo, está ouvindo você, mas fiz aqui uma lembrança carinhosa à Hebe Camargo, a grande Hebe Camargo, e a você que foi amiga dela, e ao nosso comum amigo Cláudio Pessutti, que infelizmente se foi e pela Covid perdeu a vida para o vírus.
Ele era uma pessoa linda, maravilhosa, que eu também amava. Governador, um bom dia de trabalho e muita luta pelo Brasil, é o que a gente precisa.
Obrigada, Cidinha. Governador. Um beijo no seu coração, um abraço a todos os ouvintes da Cidinha Livre, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Por favor, usem máscaras, não saiam de casa ou do trabalho sem usarem máscaras.
Muito obrigada, governador. A gente faz o dever de casa direitinho. Um beijo para o senhor. Obrigada. Informação.